Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34 para você, bom dia. Está no ar o CBN Paraná, edição desta quinta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Quatro pessoas foram baleadas ontem em Ponta Grossa. Os crimes aconteceram em menos de 5 horas. Um rapaz de 20 anos morreu. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Foi uma quarta-feira marcada por violência e que assustou a população. Por volta das 3h30 da tarde, um homem de 42 anos de idade e um rapaz de 23 foram baleados dentro da empresa onde estavam trabalhando no bairro da Boa Vista. Eles foram socorridos por populares e encaminhados aos hospitais com ferimentos graves. A filha do homem teria relatado para a guarda municipal que um suspeito teria fugido em um Fiat Palio. Mais tarde, por volta das 8 horas da noite, um jovem de 20 anos foi morto em um possível confronto com a polícia na região da colônia Dona Luísa. Segundo a polícia militar, após os dois homens terem sido baleados no local do trabalho, os policiais conseguiram levantar o possível paradeiro do veículo e dos suspeitos do cometimento deste crime. Foi localizado então um veículo Polo, próximo ao centro de eventos, sendo abordado dois homens, os quais teriam dito que estiveram juntos na ocorrência e indicaram o paradeiro do terceiro suspeito, o qual seria o autor dos disparos. Os policiais conseguiram encontrar o Fiat Palio, que teria sido utilizado pelos três suspeitos no crime. Na sequência, a equipe foi ao encontro deste terceiro acusado e, quando chegou no endereço, o mesmo, ao visualizar os policiais, teria iniciado a fuga, pulando o muro dos fundos da casa, portando uma arma de fogo, momento em que teria se iniciado o confronto. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele, teria sido encontrado um revólver calibre 38. O corpo foi encaminhado para um instituto médico legal. E praticamente no mesmo horário, por volta das 8 horas da noite de ontem, no bairro Neves, uma mulher de 30 anos foi baleada na região do quadril, dentro da própria casa. Segundo a guarda municipal, a vítima informou que foi surpreendida pelo autor dos disparos, que seria um jovem de 21 anos. Ainda segundo a mulher, o suspeito teria fugido por um canteiro próximo ao local do crime. Em busca ao acusado, os agentes encontraram um carregador de pistola e uma munição intacta de revólver calibre 32. A vítima foi encaminhada pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento e a motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações, né? Que situação aí, várias situações, quatro pessoas baleadas ontem em Ponta Grossa, crimes em menos de 5 horas ocorreram lá no município. Médicos que atenderam a jovem que morreu em uma UPA de Londrina são indiciados por homicídio culposo. Este rapaz, de 22 anos, morreu enquanto aguardava uma ambulância. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Dois médicos foram indiciados pela morte do paciente Nicolas Dias, de 22 anos, que morreu dentro da unidade de pronto atendimento aqui em Londrina. A morte aconteceu em outubro do ano passado e, na ocasião, o jovem foi até a unidade de pronto atendimento após sentir falta de ar e expelir sangue pela boca. Isso conforme o que disse a família, né? O Nicolas foi atendido e mandado para casa depois. Mais tarde, no mesmo dia, ele então voltou para a UPA, foi medicado e estava na sala de observação quando ele morreu. De acordo com o certificado de óbito, o jovem morreu após sofrer um infarto agudo súbito, convulsão, derrame e também dispneia súbita. Inicialmente, os médicos foram afastados pela Secretaria de Saúde Municipal. A investigação da Polícia Civil do Paraná apontou que os médicos que atenderam o Nicolas tiveram responsabilidade na morte do jovem e, com isso, eles foram indiciados pelo crime de homicídio. E agora a investigação continua, foi para o Ministério Público e eles estão afastados, pelo menos, da unidade de pronto atendimento pela Secretaria de Saúde. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10 horas, 39 minutos. Morte por dengue foi confirmada em Cascavel, no Oeste. Durante uma reunião, foi assinado um decreto que coloca agora o município em alerta contra a doença. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. A morte desta jovem de 29 anos por dengue foi confirmada na manhã desta quarta-feira em uma reunião extraordinária que foi realizada na sala de inteligência de arboviroses no auditório da Prefeitura de Cascavel. Durante a reunião, foi assinado também um decreto que coloca o município em alerta contra a dengue, facilitando a entrada dos hospitais nas residências e multando locais com a proliferação do mosquito. Cascavel tem 4.895 notificações da doença, 1.508 casos confirmados e agora essa morte dessa jovem de 29 anos. Desde a última semana, houve crescimento de 201,6% no número de confirmações. O município está realizando diversas ações para conter os casos de dengue. Entre elas está a distribuição de caçambas nos bairros com mais focos da doença. E já foram recolhidas mais de 10 toneladas de materiais. A partir desta sexta-feira, serão mais 15 caçambas distribuídas pelos bairros Morumbi, Interlagos e Floresta, com 5 equipamentos em cada localidade. Além disso, o município intensificou a fiscalização dos agentes de endemias às residências. A informação sobre os cuidados para combater a dengue está vindo até do céu. Uma aeronave particular de pequeno porte foi fretada por empresários e está circulando pela cidade com diversas orientações sobre a doença. Quem não colaborar no combate à dengue será multado. Nessa semana, uma lei que aumenta o rigor em relação aos cuidados foi aprovada. Se descumprida, os responsáveis serão primeiramente notificados, com prazo máximo de 3 dias para regularização. Caso a situação não se resolva, será expedida uma multa no valor de 4 unidades fiscais do município, quando pessoa física, e de 6 se pessoa jurídica. Em caso de reincidência, as multas deverão ser aplicadas em dobro. O valor da unidade fiscal do município é de R$ 58,17. Portanto, a primeira multa é de R$ 232,68. Já a segunda é de R$ 465,36. E assim sucessivamente. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Jéssica Passos, pelas suas informações. Em Maringá, olha essa história. A Luciana Penck vai explicar o que, que aconteceu para o motorista do ônibus abandonar o busão durante o trajeto, porque parecia que estava rolando uma algazarra lá dentro. É isso, Luciana? Bom dia para você.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. É isso mesmo. O caso aconteceu essa semana e está repercutindo aqui na cidade. O motorista estava quase chegando ao ponto final da linha quando parou o veículo, desceu do ônibus e foi embora. Ele não suportou a bagunça dentro do ônibus. Segundo a empresa de transporte coletivo, o motorista estava no limite emocional. É que a linha em que ele trabalha há 2 anos transporta estudantes do ensino fundamental e médio, e quando estão em turmas, os estudantes fazem muita algazarra dentro do ônibus. Segundo a empresa, além do barulho, os estudantes também puxam a cordinha para descer várias vezes durante o trajeto e não descem, e há casos até de depredação, com estofamento dos bancos arrancado, para se ter uma ideia, né? A empresa disse que são principalmente 3 linhas que apresentam este problema, e até o Ministério Público entrou na história. No ano passado, os estudantes assinaram um documento se comprometendo a mudar de comportamento, mas acabaram as férias, começou o ano letivo e os problemas recomeçaram. O motorista foi atendido por uma psicóloga e deve ser remanejado para outra linha. A empresa de ônibus está pedindo ajuda à sociedade civil organizada para lidar com esse problema que, olha, vem de anos, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Pois é, né? Que situação, motorista abandonar o veículo em função da algazarra, tudo bem, né, incomoda e tudo mais, mas não poderia ter agido desta forma, né? Não foi legal também a ação do motorista. Não teve jeito, né? A molecada não quis obedecer à ordem de quem conduzia o transporte coletivo. 10 horas e 44 minutos, vamos mudar de assunto agora. Deixa eu falar de política com a Sheila Pessoa, porque envolve um dos 3 senadores paranaenses. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já pode julgar o caso de cassação do mandato do senador Sérgio Moro após a escolha do juiz que vai compor a corte ser oficializada. Sheila Pessoa, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. O nome do juiz José Rodrigo Sade foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O magistrado vai integrar a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para julgar diversos casos, entre eles está o de cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Só para relembrar, em 30 de janeiro, o julgamento chegou a ser marcado para o dia 19 de fevereiro, por meio de uma decisão do desembargador relator do caso, Luciano Carrasco Falavinha Souza. Porém, no dia seguinte, em 31 de janeiro, o julgamento foi antecipado em 11 dias pelo então presidente do tribunal, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que incluiu o julgamento na sessão do dia 8 de fevereiro. Já no dia 1º de fevereiro, o novo presidente do Tribunal Paranaense, desembargador Sigurd Benson, disse que não havia tempo hábil para realizar o julgamento, portanto, todas essas datas foram suspensas. No mesmo dia, em 1º de fevereiro, a lista tríplice com a indicação dos nomes dos magistrados foi validada pelo Tribunal Superior Eleitoral e enviada para a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora foi publicada no Diário Oficial. Com a confirmação do magistrado, a partir de agora, o presidente do TRE define a data de posse do juiz José Rodrigo Sade. Segundo a assessoria do tribunal, essa data deve ser definida até o fim da tarde desta quinta-feira. Após esses trâmites, ocorre a inclusão do julgamento do senador em pauta, mas ainda não há uma data definida. O julgamento das ações contra o senador Sérgio Moro foram movidas pelo Partido Liberal e também pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. A ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, se refere à campanha para as eleições de 2022 e consiste nas acusações de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para o Senado. O Ministério Público Eleitoral do Paraná defendeu em dezembro de 2023 a cassação do mandato de Sérgio Moro. O órgão se manifestou a favor da perda do mandato por abuso de poder econômico em razão de gastos de mais de 2 milhões de reais na pré-campanha. Além disso, em 2021, Sérgio Moro era afiliado ao Podemos e chegou a projetar pré-campanha à presidência da República. Porém, logo em seguida, Moro mudou de partido, foi para a União Brasil e passou a fazer campanha para o Senado. Entre as acusações, a principal é que o candidato se beneficiou de verba, além de exposição em dois partidos para candidaturas distintas. Isso, segundo a ação, pode significar vantagem indevida em relação aos outros candidatos diante do investimento financeiro realizado antes de Moro se candidatar ao Senado. Ao todo, 6 desembargadores participam do julgamento. Caso ocorra um empate em 3-3, o presidente dá o voto de Minerva para desempatar. Em nota, a defesa do senador Sérgio Moro informou que aguarda a definição da data do julgamento pelo presidente do TRE para comparecer à sessão. Luciano?
Obrigado, Sheila, pelas informações. E assim encerramos o nosso CBN Paraná de hoje, quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.